Bom dia aos ouvintes do nosso canal aqui, do podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito frequente, que tem nos procurado continuamente ao longo desses 20 anos. Por que que eu atraio a pessoa errada? Sempre atrai para mim uma pessoa que, no fundo, me prejudica, me sacaneia, me abandona ou me faz algum tipo de mal. A gente costuma chamar assim, por que que eu tenho dedo podre, né? A quantidade enorme de pessoas, especialmente mulheres, que vêm até nós e nos perguntam, essa pergunta em específico, não para de crescer. Pessoas que são, em todo sentido, inteligentes, capazes, divertidas, né? Que são capazes, que até profissionalmente são até expoentes em suas respectivas áreas de atuação e parecem nunca ter uma felicidade, uma habilidade para atrair e manter bons relacionamentos. Para explicar isso, eu vou gastar um pouquinho de tempo. Espero que você tenha paciência aí de me escutar. Mas, basicamente, nós temos que começar explicando que nós não somos indivíduos isolados. Socialmente, nós nascemos dentro de uma família e, de certa forma, temos uma continuidade com a história dessa família. Por assim dizer, nós herdamos, socialmente certos comportamentos de forma inconsciente e tendemos a nos manter ligados a esse padrão inconsciente, a menos que a gente faça algum tipo de trabalho que nos dê consciência sobre esse padrão. Uma analogia é uma história que eu não sei, alguns dizem que é apócrifa, mas um experimento que colocaram cinco macacos numa jaula. Esses macacos tinham à sua disposição uma escada e no alto dessa escada eles tinham um cacho de bananas. E a primeira coisa que os macacos fizeram foi subir essa escada e ir até o cacho de bananas. Mas enquanto um dos macacos subia lá, os outros tomavam um choque. E aí, progressivamente, os macacos foram se dando conta de que quando um subia na escada, os outros eram punidos. Então eles começaram a bater no macaco que se aproximava da escada. O cientista então foi tirando os macacos que passaram pela experiência e colocando outros macacos no lugar que nunca tinham passado pela experiência do choque. E mesmo assim, depois de trocado todos os macacos, aqueles macacos que nunca tinham passado pela experiência do choque continuavam surrando aqueles que tentavam se aproximar da escada. É mais ou menos isso. Então, que afeta nossa forma de comportamento em relação a questões de cunho familiar, né? Nós tendemos a herdar certos padrões sem saber de onde eles vêm. Simplesmente repetimos isso. Então vamos imaginar que numa determinada situação eu tenha uma pessoa, digamos, uma mulher, que sofreu muito na mão do seu próprio marido. Muitas vezes, nós olharmos para trás na família, nós vamos encontrar que muitas mulheres fizeram ou passaram por situações difíceis em relação a isso. Especialmente se a gente voltar aí três, quatro gerações, na geração dos nossos avós ou bisavós, as mulheres serem maltratadas era uma coisa muito comum. Muito mais do que hoje, graças a Deus. Então, fica naquela família uma espécie de, vamos dizer assim, mito, né? Que os homens não prestam, as mulheres são sempre prejudicadas, etc, etc. Ora, aí que vem a coisa interessante, como esse amor oculto que se mostra através das constelações, ele se transmite, vamos dizer assim, através de diversas camadas inconscientes, geração após geração. O fato aqui é que as mulheres que são descendentes de mulheres que foram maltratadas, elas ficam, por um lado, com raiva dos homens, o que muitas vezes faz com que elas não tenham um bom relacionamento, porque o homem atual, que é o namorado, marido dela, acaba sendo tratado como se ele próprio tivesse feito alguma coisa com ela, mas ele não fez, né? Então ele não entende porque ela está tratando ele com raiva, com desprezo, com desdém, né? Isso tende a afastar uma pessoa. Por outro lado, Ao mesmo tempo, essa mulher, que mesmo tendo raiva, ela quer um homem, né? Claro. E, ao mesmo tempo ainda, se sente leal, por amor profundo, a essa avó que foi maltratada, ou essas mulheres anteriores que foram maltratadas. E como é que ela reage a isso? Por assim dizer, ela atrai sobre si, de maneira inconsciente, um parceiro que também ele faça com ela alguma coisa ruim. É uma lealdade profunda, um amor enorme e geralmente inconsciente. A parte interessante disso é que isso dá para ser mudado, né? Senão é uma espécie de destino irrefutável, né? Um destino que não pode ser alterado. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas a mudar? Bom, essencialmente, a gente faz o seguinte: a gente ajuda essa pessoa a olhar com amor para essa avó ou antepassada, ao mesmo tempo em que nós ajudamos essa mulher atualmente a enxergar o amor dessa antepassada por ela. Como é isso? Nós usamos para isso um representante. Um representante nada mais é do que uma pessoa qualquer colocada como se fosse essa avó ou antepassada defronte da pessoa que nós queremos ajudar. Ao olhar para essa pessoa neutra, né, de alguma maneira que eu honestamente ainda até hoje não sei explicar, o representante assume, por assim dizer, o sentimento da pessoa real. Às vezes, há certas posturas corporais, às vezes até mesmo sintomas físicos, mas o fato é que ela assume. E por assim dizer, ela funciona então como uma espécie de substituto temporário para aquela pessoa, de tal forma que a descendente possa olhar para isso e perceber, né, o que a antepassada dela sente. Aqui eu gostaria de explicar que muitas pessoas pensam que então isso deve ter a ver com espiritismo, alguma coisa assim, né? Mas isso também funciona igualmente bem para pessoas que estão vivas. Às vezes, como eu colocamos lá, a avó está viva, né? E, então, não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com nada. É um fenômeno que nós não sabemos explicar e parece ter a ver com o campo de informação. Parece que nós humanos emitimos um campo de informação que é captado por outras pessoas humanas, igual um campo magnético é captado pelas coisas que têm ligação com o campo magnético, por exemplo, o átomo de ferro, né? O níquel, são sensíveis ao campo magnético, já a areia não é, né? Então, essa pessoa que representa, voltando aqui ao tema, né? Funciona como um substituto, de tal forma que a descendente possa perceber como ela se sente quando ela, a descendente, faz alguma coisa. Então, digamos que essa pessoa diga para a avó ou bisavó, que está ali representada, o seguinte: querida vovó, por amor a você, em nome de tudo que você sofreu na mão dos homens, eu vou me vingar deles. Mesmo que isso signifique que eu própria ou me aproxime do seu destino, tendo também um homem agressivo ou violento, ou fique sozinha. E a pessoa diz isso, o interessante é que nesses 20 anos de experiência a gente vê isso, ela diz isso com um coração aberto, muitas vezes quase com uma certa alegria, assim. Eu faço isso mesmo. E se você pergunta ainda para ela, assim, escuta, agora que você disse isso, você se sente como? A pessoa diz assim, melhor. Agora vem a parte interessante. Quando você pergunta como você acha que a sua avó sente, ela, mesmo estando de frente do representante, que mostra às vezes sinais visíveis de desagrado, né, ela continua dizendo, ela diz assim, ah, melhor também. E aí que é a parte que é interessante, que ela fica cega. Ela não percebe que a avó fica desagradada com aquilo. É mais ou menos o seguinte: você vive uma vida inteira de maneira difícil, porque não tinha outro jeito de viver, para que os seus descendentes possam finalmente ter uma vida mais leve. Muitos imigrantes vieram da Itália, da Alemanha, sei lá de onde, de Portugal, para vir aqui no Brasil, porque a vida lá estava muito difícil, né? E aqui chegando, eles trabalharam anos a fio para que os descendentes tivessem uma chance de viver melhor. E aí a mesma coisa acontece aí nessa dinâmica. Eles muitas vezes têm descendentes que, embora podendo ter uma vida mais fácil, por lealdade, eles têm uma vida mais difícil. Eles acham que não é possível que eles podem usufruir de tudo isso se os antepassados não puderam. Mas é exatamente para isso que os antepassados fizeram o que fizeram, né? É por isso que essa avó ali, nesse caso, fica se sentindo mal, mas a pessoa não percebe. Então, às vezes, eu tenho que fazer um esforço de levar essa pessoa a olhar de novo, né? Ou às vezes colocá-la no lugar da avó e dizer a mesma frase para ela, até ela conseguir perceber que a avó não fica feliz com aquilo. Só aí, quando ela percebe o amor da avó, é que ela fica livre. Às vezes ela chora um pouquinho, porque se dá conta de que toda essa lealdade e amor expressa dessa forma, através desse sofrimento leal, né, desse sofrimento repetitivo, não traz felicidade nem para ela, nem para essa pessoa que ela está buscando honrar com o seu amor e com o seu sacrifício inconsciente. E aí nós transformamos uma lealdade inconsciente num movimento bonito de reconhecimento, de honra, e que atende tanto ao amor dessa pessoa pela avó, ancestral que seja, quanto atende ao amor dessa pessoa, dessa ancestral, de volta pela cliente que, no caso, está buscando ajuda. É lógico que existem várias outras dinâmicas possíveis, né, de emaranhamentos que levam a repetições inconscientes desse tipo, e isso a gente só consegue ver em detalhes realmente quando a gente está dentro de um workshop, de um modo de treinamento. Mas, de uma maneira geral, né, essa é uma dinâmica muito comum e presente, né, dos clientes que procuram uma constelação familiar. Por que eu tenho um dedo podre, né? E a resposta é: porque você ama sem perceber que é amada. E aí as pessoas pensam que nós estamos falando da pessoa que está na frente dela, mas quase sempre nós estamos falando de uma pessoa que está fora do seu campo de visão. Por exemplo, muitas vezes um antepassado, uma pessoa excluída do sistema, que é representada através desse sentimento aí, desse comportamento inconsciente que a pessoa repete, sem saber. A parte boa, como eu disse, é que tem solução e a gente pode ajudar muitas pessoas a enxergar esse amor e ficar livre desse padrão repetitivo. E eu tenho vários casos de alunos que conseguiram, depois de participar de um treinamento de constelações familiares conosco, conseguiram finalmente fazer sua família, ter filhos, né? Às vezes mais de um. Às vezes eles vêm no seminário anual dos alunos, é uma coisa legal. Então é isso. Por hoje a gente se despede aqui. Tenham um bom dia, um abraço.